Vida e Saúde, com Ana Redivo.
Oferecimento, Arte Vida Farmácia de Manipulação, para você viver bem.
2:40, Dia Internacional da Dieta, como disse a doutora Ana Redivo agora há pouco. Segunda-feira sempre começa uma dieta que termina na sexta, né?
É sempre mesmo o pavo, né, Fran? Segunda-feira eu começo, segunda-feira vai, agora vai. Não, deixa pra segunda. Então esse papo aí de dieta, Dia Internacional da Dieta, na segunda-feira mesmo.
Até nós estávamos conversando na rádio hoje de manhã a respeito, o que é mais difícil de a gente mudar, uma crença ou um hábito? Nós chegamos à conclusão do hábito que é mais difícil, porque toda segunda-feira a gente começa uma dieta, que era justamente sobre dieta que nós estávamos falando, porque a crença a gente consegue mudar. Mas o nosso hábito, a gente sempre vai jogando pra frente, sempre vai jogando pra frente.
Mas a gente joga pra frente justamente por causa da crença.
Uhum.
Então, eu acredito que a gente tem que trabalhar a crença e aí muda o hábito. Mas algumas pessoas também têm uma visão, né? Se for falar de programação neurolinguística e tudo mais, uhum, muda o hábito pra daí mudar o pensamento. Então, quem muda primeiro o hábito, depois tem consciência e muda o pensamento. Bom, cada um nas suas versões, né? Mas, assim, o importante é considerar que se você não começar, nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Então, não dá pra deixar pra depois, tem que começar logo e pronto, e bora pra frente. Tem que fazer, não tem pra onde correr. Criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. Vai ficar de mimimi até quando, né? Essa é a minha pergunta. Vai ficar arrumando desculpa, fingindo que não é com você, falando que tá tudo bem assim, por quê? Qual que é teu medo? Então, adulto faz o que tem que ser feito, você tem que pagar o boleto no início do mês, não tem como você fugir daquilo. Criança escolhe, eu não quero comer o brócolis. Tudo bem, adulto sabe que tem que comer o brócolis, por que que não come logo de uma vez? E para de mimimi. Quando você não quer comer o brócolis, come a couve-flor, então, mas tem que comer, sabe disso. E aí fica postergando à toa, perdendo tempo.
Vamos falar de emagrecimento mesmo, já que, né, segunda-feira é aquela segunda-feira que a gente sempre começa. Tantas pessoas que falam assim, nossa, já tentei muitas dietas e eu não consigo emagrecer. É a dieta ou é essa falta mesmo de vontade?
É, na verdade é assim. As pessoas, primeiro, elas pensam que para emagrecer elas precisam ir para academia.
Uhum.
Maior mito aqui. Não tem que ir para academia para emagrecer. Você tem que primeiro pensar aonde que tá o seu maior problema. Seu maior problema não é a academia, o maior problema é a alimentação. Então, você não tem que ir pra academia pra procurar nutricionista, você tem que procurar nutricionista pra depois você ter energia pra ir pra academia. Não tem como seu corpo fadigado querer correr 3 quilômetros ou 10 quilômetros ou fazer uma maratona por dia sem você pensar na sua alimentação. Então, depois você pensa na alimentação, aí você tem o instinto de ir pra academia. Nossa, tá sobrando energia, eu acho que eu posso ir pra academia agora. Então, o primeiro mito aqui que a gente vai quebrar é a organização dos fatores. O primeiro é a alimentação e depois o treino. 70% é alimentação, 20% é descanso, 10% é treino. E as pessoas pegam esses 10% e fazem virar o terror. Porque, eu não consigo ir pra academia, por isso que eu não emagreço. Quem é que disse que você precisa ir pra academia pra emagrecer? Né? Não tem nada a ver com isso, tem a ver com alimentação.
Porque às vezes a pessoa fica lá 1-2 horas na academia, achando que fazer todos os exercícios possíveis, passar por todos os aparelhos, pronto, já tô emagrecendo.
Na verdade não tem nada a ver com isso, como eu acabei de falar. Eu mesmo sou exemplo, porque quando eu não era nutricionista ainda, eu ia pra academia, corria 45 minutos, 20 antes do treino, 25 depois do treino, e ainda treinava assim mais 40 minutos, então eu ficava 1h30 praticamente na academia, e não tinha resultados. Eu ganhei peso nessa época, ganhei não só peso, como ganhei gordura. Chegava em casa com fome, obviamente, porque uma atividade aeróbica de tal intensidade faz aumentar a tua fome. Então, eu chegava com fome e acabava compensando o treino e muito mais. E se não fizer a alimentação certa, né, se comer pouco, também vai ter um déficit energético, vai fazer você se sentir mal, vai fazer gerar uma compulsão num próximo momento. Então, 70% é alimentação, 20% é descanso, 10% é sono. Ao contrário, 70% é alimentação, 20% é sono e descanso e 10% é treino. Então, não adianta nada você correr, fazer atividade, 2 horas de academia por dia e pensar que vai ter resultado, porque não vai. Tua gordura abdominal não vai sair do lugar dessa forma.
Isso tem a ver também com o metabolismo?
Tem a ver, sim, com o metabolismo, mas principalmente o metabolismo do eixo HPA, que a gente fala, né? Uhum. Então, se você nunca ouviu falar desse termo, é o eixo que regula os teus hormônios, que faz você acordar de manhã, dormir à noite. A gente fala em vários programas aqui já, que a importância desse sono, a importância desse reparo, a importância de acordar bem, a importância de se alimentar regularmente sem aumentar teu nível de estresse crônico. Então, esse metabolismo tem mais a ver com o seu metabolismo hormonal do eixo HPA, que não é controlado por hormônios e hormônios exógenos, é controlado por hormônios endógenos, onde você produz ele simplesmente, às vezes, pisando na grama e tendo um minuto de paz. Então, pessoas completamente estressadas, como eu já falei várias vezes aqui também, têm essa alteração no metabolismo por não ter paz, às vezes. Então, precisa buscar desde um metabolismo saudável, hormonal, né, e regular esses hormônios vai fazer você melhorar a tua composição de massa de gordura ou massa muscular. Também existem questões, claro, que a gente tem que considerar da tireoide, né, que é o nosso órgão de metabolismo. Quando a gente fala de metabolismo, a gente tem que pensar em tireoide. A tireoide, ela tem uma grande função, tem algumas pessoas que têm disfunção dela. Primeiro, por deficiências nutricionais, segundo, por alergias alimentares. Então, a tua tireoide vai ser controlada com alguns suplementos e com a alimentação. Não é possível você regular o metabolismo sem ter o equilíbrio do teu dia a dia de hormônios do eixo HPA, como eu estava falando aqui, e também pensando nessa deficiência nutricional e alergias alimentares. Esse é o fator fundamental de regular o metabolismo.
Alergia alimentar, para mim, é novidade nesse sentido. Você sempre fala da alergia alimentar, né? Mas eu não tinha pensado nela nessa questão também do nosso metabolismo.
Sim, porque a alergia alimentar, ela vai alterar vai, por exemplo, proporcionar o intestino desregulado e vai alterar a tua tireoide. Então, alterando esse intestino, você vai ter falta de comando de saciedade, que é o famoso, por exemplo, o Ozempic. Por que usam o Ozempic? É um análogo de GLP-1, que seria liberado pelo seu intestino se você não tivesse um processo de alergia tão alterado. Imagina que o seu intestino precisa te proteger. Então, você coloca um alimento alérgeno e ele está protegendo. Ele para de produzir o GLP-1 natural. Então, porque ele precisa primeiro manter as funções vitais para depois produzir o hormônio detalhe, digamos assim. Então, só vai produzir o GLP-1 se você tem uma alimentação equilibrada. Equilíbrio alimentação, tira os alérgenos e melhora a sua saciedade. Ninguém precisa sair usando Ozempic. Por que não precisa usar Ozempic? Porque você tem essa produção endógena. Uhum. Então, a gente tá falando de consumir um medicamento que virou famoso, que custa R$1.000 praticamente todos os meses, e a troco do que se você produziria isso normalmente se não colocasse um monte de alérgenos no seu intestino? Alterando esse intestino, a gente também tem uma alteração de doenças autoimunes, que afetam até a tireoide. Algumas pessoas têm doença autoimune na pele, como dermatite, rosácea, enxaqueca, que também tem relação com essa alergia alimentar, mas que, enfim, artrite, que é uma doença autoimune também, e doenças autoimunes na tireoide. Então, a gente tem a tireoidite de Hashimoto e tal. Se a tireoide regula o metabolismo, você tem uma doença que altera a tua tireoide, então, é obviamente que você tem uma disfunção aí, tua tireoide não funciona da mesma forma, você não emagrece ou consome mais alimentos por detalhe de alergia alimentar. Então, descobrir quais são os alérgenos, né, e que a gente já falou em alguns outros programas aqui também, eu falo muito no meu Instagram, quem quer saber mais, vai lá, @anaredivonutri. A importância dos alimentos alérgenos nessa função toda de metabolismo da tireoide. Porque se você tem uma doença na tireoide, como é que você vai emagrecer naturalmente? Não vai, porque a tireoide vai bloquear esse emagrecimento. E muitas questões não é que você precisa emagrecer, você só precisa tratar a sua tireoide. E não é tratando com remédio, é tratando com o alimento que vem lá do intestino, que altera todo o seu metabolismo.
Ah, senão a gente se entope de remédio e também há outros, né? Outras contraindicações com remédios de uso contínuo.
É, exato. A maioria das pessoas começam a utilizar um medicamento e nunca mais param. E a gente, se a gente está falando de tireoide, a gente está falando lá do famoso T4, que é um mecanismo lá de hormônio que produz o T3, que age na periferia dos músculos, que age na periferia do corpo para ativar, por exemplo. Se você tem queda de cabelo, tem a ver com a tua tireoide? Obviamente. Se tem unha fraca, tem a ver com a tua tireoide? Tem a ver. Mas antes de ter um problema na tireoide, você já tem um sintoma. Então, tratar o teu sintoma antes de tratar, antes de estourar uma doença, faz muito mais sentido do que depois que você tá doente, você usar um medicamento, porque daí você não resolve os sintomas. Você também tem que tratar o sintoma e não tratar com medicamento o teu órgão, né? Exemplo disso. Vamos lá. Vamos colocar na prática aqui. Eu preciso usar um remédio chamado T4, né? Pra me regular minha tireoide, pra ajudar a emagrecer, porque eu tenho uma disfunção, já tenho uma doença na tireoide. Ok, mas é o T3 que é o atuante. Pra transformar o T4 pro T3, que é dois hormônios, o T4 se transforma em T3 pra atuar na periferia do corpo, que faz as funções realmente é o T3. Você precisa de zinco, você precisa de iodo, de ferro, de vitamina A, de selênio, de nutrientes, de minerais que vão fazer a atuação e vão ajudar no seu emagrecimento. Então, se você não é que você precisa induzir o remédio, você só precisa dos nutrientes para fazer a conversão do hormônio corretamente. Então, quando você tem uma alimentação equilibrada, quanto mais você tem isso, melhor vai funcionar os seus hormônios da tireoide, melhor vai funcionar os seus hormônios da saciedade, vai controlar a tua fome, vai controlar tudo. Então, você começa a cuidar da alimentação para depois ter o benefício de emagrecer. E não, ah, eu preciso emagrecer, eu vou comer menos e é isso. Isso já foi, isso é a nutrição do passado, onde ficava contando calorias, as pessoas ficavam completamente frustradas, porque uma hora emagrecia, outra hora ganhavam tudo de novo. Ah, mas eu emagreci 10 quilos. Daí, depois engordou 15. Por que que isso acontece? Porque tem coisas por trás disso. É o emagrecer antes de emagrecer. É o emagrecer de dentro para fora. E não aquele emagrecimento onde vai te colocar uma dieta severa, a dieta da alface, a dieta da lua, a dieta do biotipo, a dieta de sei lá do que as pessoas já inventaram
do
aí.
Sangue,
como um do sangue. Como se fosse um mecanismo de solução e que não vai fazer sentido a longo prazo. Porque tem outras disfunções que devem ser descobertas.
Bom,
toda vez que eu venho aqui, eu deixo a Flor quase maluca, que ela olha pra mim e fala assim, meu Deus do céu, não sabia.
É que a minha cabeça vai viajando junto com ela, eu já começo a imaginar muita coisa. Bom, a gente sempre fala daquela, até nós falamos nos bastidores, até veio a pergunta, a famosa pochetezinha, né? Ela tem a ver com tudo isso?
Então, existe, claro que existe, o biotipo do corpo. Então, cada pessoa tem uma genética que deve ser respeitada. Então, muita gente, eu quero ter o corpo da guria da capa da revista. Cara, você tem que entender que ela é procedimento estético, é procedimento cirúrgico, enfim. Não é isso que condiz com a maioria da população. Você tem que entender primeiro quem é você, qual a sua genética. Se a sua genética tem mais gordura no quadril, é mais gordura na perna, é mais gordura no abdômen, é mais gordura no braço, você tem que começar a respeitar isso. Porque vai chegar um momento que você vai ficar agoniado com aquela questão. Então, a pochetinha, tem pessoas que acumulam ao redor do umbigo, na parte de baixo, a gordura abdominal. Ok, não é o melhor dos mundos, né? Uhum. Afinal de contas, é gordura e você chegou nesse ponto por consequência da sua má alimentação. Porém, a sua genética ela deve ser respeitada. Agora, tem pessoas que têm ao redor do umbigo todo. Então, mas e o restante do corpo? Como que é? O restante do corpo é mais magro? É triângulo, né? É maior em cima, menor embaixo. As pernas são finas, o tronco é maior. Tem genética e tem sequência de hábitos errados que levaram aquilo a piorar. Então, quando a pessoa que era para ter gordura na perna e ela tá tendo gordura no braço, tipo, geneticamente contrário, ela tá tendo gordura na perna e no braço, ela já passou do ponto. Então, quando ela tá, esteticamente, né, falando, quando ela tá alinhada, ela tem um acúmulo de gordura num ponto, provavelmente isso seja genético. Quando ela tem uma gordura generalizada, o braço é mais gordinho, a perna é mais gordinha, a barriga também é, tem celulite, tem o rosto já inchado. Peraí, então a gente já não tá mais considerando a gordura localizada, a gente tá considerando a gordura como um todo no corpo. E é o caso da maioria. A maioria da população já passou do nível de gordurinha localizada. Ah, gordurinha localizada aqui embaixo da pochetinha da bunda. Como que fala? Aquele pedacinho assim? A bananinha, né? A bananinha. Né? Tem muitas mulheres que se incomodam com isso, mas o restante do corpo é totalmente alinhado. Então não faz sentido e é um procedimento estético. Exato, ela já se cuida pra estar com o corpo todo alinhado e aquilo ali faz parte da estética e da genética dela. Mas não é o caso da maioria. O caso da maioria era pra ter gordura só um pouquinho localizada embaixo do umbigo e tá tendo já gordura no rosto, tá tendo gordura nos braços, tá tendo gordura no quadril. Enfim, já perdeu as medidas aí. Já não é mais genética.
Ela vai falando, eu vou olhando no vidro que tem aqui atrás dela, ela vai falando, vai a gordurinha, eu vou me olhando e falo, meu Deus,
aonde que tá a minha? Você aí de casa, já se perguntou aonde que tá a sua gordurinha? Ela é generalizada ou é, de fato, um foco principal? Esse foco, se for um foco de gordura, vai tratar isso na estética. Provavelmente você já tem uma alimentação muito equilibrada. Agora, se ela já passou do ponto, então você precisa tratar com nutrição. Para de ficar tentando ir pra academia pra fazer loucuras pra emagrecer. E o pior, né? A maioria das pessoas que vão fazer academia, ou procuram academia, elas começam a fazer sozinha, começam a fazer errado. Uhum. De uma forma inflamatória, isso vai gerar no ambiente um descompasse, vai gerar um estresse, vai fazer errado, vai fazer mais errado ainda, entendeu? Então, primeiro alimentação para depois academia, por favor. Se você for fazer academia, faça o beabá e para de tentar fazer loucuras, que não é na loucura que vai funcionar. Inclusive, semana passada, eu tava lá em São Paulo, como a gente conversou online, né? Uhum. O nosso programa aqui foi online, porque eu tava lá atendendo. Todo mês estou em São Paulo atendendo. E eu tava com um paciente meu e ele foi por muito tempo meu paciente e a gente tava nos encontrando, na verdade, em outros objetivos. Mas ele falou, Ana, eu tô treinando duas vezes, de manhã às 6 horas da manhã e de meio-dia também. Meu gasto calórico tá 1.500 por dia e eu tô fazendo assim a comida tal. Aí eu falei, meu querido, você tá colocando seu corpo a um nível de estresse absurdo e você não tá conseguindo descansar. E eu falei, você vai emagrecer a hora que você descansar um pouco. Você só precisa descansar agora pra emagrecer. Você já chegou num ponto que, tipo, você já tá colocando excesso. O excesso não vai fazer bem pra você. O excesso vai te engordar. Ou, num momento que, tipo, se você, de fato, emagrecer por um déficit calórico muito severo, num outro momento você vai ganhar peso. Vai redobrar o peso ou vai ter uma doença a partir desse ponto. Então, se você não fizer simplesmente parar e respirar, às vezes faz mais sentido do que pegar e fazer uma dieta do alface, entendeu? Então, as pessoas estão confundindo muito essa questão de emagrecimento versus o verdadeiro emagrecimento. Uhum. E o que eu trato é o verdadeiro emagrecimento. Nenhuma paciente minha perdeu peso, ou paciente meu, né? Homens, mulheres, enfim. Perdeu peso e recuperou depois, porque entendeu e aprendeu. Ah, talvez tenha bloqueio, agora eu não consigo mais perder, enfim, desistiu. Mas não voltou, não regrediu, não ganhou peso novamente. Porque aprendeu, porque já fez parte, já adaptou aquilo na rotina e já é muito mais fácil, já vive aquela realidade.
Ana, vou fazer a última pergunta, porque o repórter CBN já está chegando. A pergunta aqui do Silveira. Será que a cerveja também faz isso?
Então, a grande questão da cerveja é assim, ó. Eu fiz um post lá no meu Instagram sobre cerveja, vai lá dar uma conferida. Então, tem vários detalhes ali. Mas primeiro, alergia alimentar. A cerveja tem cevada, tem glúten, você tem que considerar esse alérgeno, que é fundamental. Se falam que a cerveja é aquela famosa da barriga, né? Justamente pela quantidade de carboidrato que ela tem, pelo consumo exagerado que você faz, porque ela tem baixo álcool e você provavelmente vai estender isso por tempo. E terceiro, por alergia alimentar. E a questão do álcool, que também tem uma caloria. Aí vem mais o álcool. Então, o álcool vai atuar de uma forma que o teu corpo tem que detoxicar. O teu corpo dá conta de detoxicar esse álcool de uma forma, se for em baixo, se não for em excesso, se não for em alto consumo, se não for todos os dias, porque se todo dia você precisa fazer a mesma coisa, todo dia você vai perdendo aquela energia, teu corpo também precisa fazer várias coisas. Uhum. E se não você ficar detoxicando o tempo inteiro, né, é o que acontece, mas se você colocar a grandes exposições de álcool severa todos os dias, teu corpo vai trabalhar só para aquilo. Ele não vai mais produzir hormônios corretos, ele não vai mais te deixar feliz, ele não vai mais te dar prazer, você vai perder libido, você vai perder todas as outras funções. Então, você tem que pensar que seu corpo é uma máquina. Se a sua máquina está atuando só de uma forma, ela vai inibir as outras. Se ela está atuando em excesso de uma forma, ela vai inibir as outras. E é basicamente isso. As pessoas perdem o controle aí. O álcool, então, a alergia alimentar que a cerveja traz e, principalmente, a quantidade de calorias diante de uma sede, talvez, né? Porque as pessoas deixam de consumir até a água e ficam bebendo por mais tempo.
Ana, muito obrigada por hoje, pela segunda-feira. Segunda-feira que vem eu te espero aqui novamente.
Segunda-feira, Dia Internacional da Dieta. Vamos falar mais sobre isso. Já deixem, gente, a sua mensagem, né? É muito importante aqui pra nós. Suas perguntas também. Então, toda semana que a gente tá aqui pra ajudar vocês. Então, você tá ouvindo aqui, tenho certeza que tem como a gente te ajudar mesmo de longe. Se quiser uma conversa mais perto, me chama no Instagram, @AnaRedivoNutri, no telefone 45999119 9915177. É esse o telefone, e aí a gente vai conversar de perto também.
Tá certo. 3h02, repórter CBN.
Vida e Saúde, com Ana Redivo.
Oferecimento: Arte Vida, farmácia de manipulação, para você viver bem.